A Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Hoje em nosso programa eu vou entrevistar a doutora Cristina Carvalheiro, pediatra, médica assistente do setor de neonatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, onde atua nas áreas de neonatologia com ênfase em infecções congênitas e perinatais. Boa tarde, professora.
Boa tarde.
Seja bem-vinda.
Obrigada.
Nós vamos falar sobre toxoplasmose na gravidez, mas não sem antes entender o que é essa doença. A senhora pode nos explicar, professora?
A toxoplasmose é uma doença infecciosa causada por um parasita microscópico que se chama Toxoplasma gondii. É uma infecção muito comum em todo o mundo, dependendo do local, do país, da região, um número diferente de pessoas vai ser acometida pela doença. Então, em alguns lugares, por exemplo, na América do Sul, em geral, a frequência dessa infecção é muito alta. Em alguns lugares do Brasil, chega a 80%, principalmente no sul, no Rio Grande do Sul.
E de que forma essa doença é contraída?
Uma pessoa pode adquirir a infecção através de ingestão de água contaminada pelo parasita, de carne. Todos os animais que nós consumimos podem transmitir a infecção também, ou de uma maneira um pouco mais indireta, através, por exemplo, da ingestão de verduras que tenham sido mal lavadas e que podem estar contaminadas, e mais raramente por transfusão de sangue ou de órgãos, mas isso em geral é uma coisa bem rara.
Fala-se muito de que o gato é o maior transmissor dessa doença, né? Por quê? É um preconceito contra o animalzinho?
Isso. Algumas pessoas chamam até a toxoplasmose de doença do gato. Ele é considerado o vilão na toxoplasmose pelo único motivo de que os felinos, em geral, são a única espécie que eliminam os cistos do toxoplasma nas fezes. Nenhum dos outros animais, todos esses animais que a gente consome, quer dizer, gado, porco, ovelha, nenhum desses elimina o cisto nas fezes. Então, como o gato infectado elimina milhões desses cistos, é ele quem vai levar esses cistos até a nossa água de consumo e levar esses através da rega de, por exemplo, hortas e de verduras, legumes que nós vamos consumir. É através dessa maneira, então, que os cistos chegam até nós. Ou, então, é através do contato com essas fezes do gato que os outros animais vão se infectar também. Então, ele é considerado o grande vilão.
Certo. E quer dizer que a toxoplasmose, então, ela não contamina por contato. Porque muita gente acha que de pisar onde tem fezes de gato, de sentar, contamina. Não.
Não. O contato direto com o gato, principalmente, não. É o contato com as fezes do gato, mas a transmissão é feita por ingestão. Então, você teria que, por exemplo, mexer numa terra, areia, onde havia fezes de gato. Depois, se você não lavar a mão de maneira adequada, colocar a mão na boca, dessa forma você pode pegar a infecção.
É uma doença comum em gestantes, professora?
É comum. Aqui na cidade de Ribeirão Preto tem um estudo que foi feito pelo Departamento de Pediatria da faculdade em 2008, 2009. A frequência de mulheres grávidas que já tiveram a doença é de quase 50%, quase metade, então, das gestantes da cidade.
Nossa, é um número muito grande, né?
É importante lembrar que uma das principais medidas para a prevenção da toxoplasmose na gestação é a gestante fazer um pré-natal adequado. Então, vai ser durante o pré-natal que vão ser feitos os exames de sangue, os testes de sorologia, para identificar se a mulher já teve ou não a infecção e para que então possa se identificar se ela tem risco de adquirir a toxoplasmose para que ela consiga fazer com mais intensidade todas essas medidas de prevenção.
Em quais casos ou de que forma, né, a toxoplasmose é transmitida para o feto?
No caso da toxoplasmose, a nossa preocupação não é com as mulheres grávidas que já tiveram, é com as que não tiveram a infecção. Porque a transmissão numa mulher saudável que tem uma defesa contra infecção preservada, ela só vai transmitir para o feto se ela tiver a primeira infecção, a infecção inicial durante a gravidez. Então, se ela já pegou a infecção anteriormente, antes de engravidar, a gente considera que não há risco para transmitir para o feto.
Porque ela adquire resistência.
Isso. Existem alguns casos relatados disso, de uma mulher que já tinha infecção anteriormente e que transmite para o feto, mas são casos muito raros, alguns descritos em alguns lugares do mundo.
E quando o risco de transmissão para o feto é maior?
O risco é maior quando a mulher adquire infecção no final da gravidez. O risco de transmitir ocorre se ela pegar a infecção em qualquer momento, mas no início da gravidez, se ela se infectar, o risco é menor. No final da gravidez, se ela pegar a infecção nos últimos 3 meses, o risco é maior que 70%. Então, cada 10 mulheres que pegam infecção no final da gravidez, 7 ou mais transmitem a infecção para o seu feto.
E o que isso pode trazer para o feto?
O que é mais comum aqui no Brasil, principalmente, são lesões nos olhos. Mas a doença pode também ocasionar problemas no cérebro, surdez, aumento de fígado, baço, sintomas que em bebês recém-nascidos são característicos de uma infecção generalizada. Mas eu acho que é importante salientar que a maior parte dos bebês ao nascimento, quando você examina, quando você olha, não tem nenhum sinal evidente. Então, o que é mais comum é a lesão no olho, mas para detectar essa lesão, você precisa de um exame especializado por um oftalmologista. Então, esse é o grande problema. O bebê, aparentemente, não tem nenhum problema. Mas se você fizer um exame mais acurado, examinar os olhos, fazer algum exame de imagem do cérebro, você pode encontrar outras alterações. E o grande problema é que mesmo que esse bebê ao nascimento não tenha nenhum sinal evidente, a maioria deles vai ter problemas principalmente visuais até a idade adulta. Então, uma pessoa que quando nasce não tem nenhum sintoma, não tem nenhuma alteração, mas pode ser com 40, 50 anos, pode começar, por exemplo, a perder uma visão, caso isso não tenha sido detectado e tratado de maneira adequada ao nascimento.
Então, a mãe, quando grávida, se ela teve a toxoplasmose, ela tem que dizer isso para o ginecologista que acompanha ela?
Se ela
é importante.
Se ela teve previamente, não, porque aí a gente considera que o risco
é muito pequeno.
Mas existe, em teoria existe, alguns casos relatados, como eu disse. Mas, como eu falei, o que é mais preocupante é a mulher que nunca teve, e que aí ela poderia, então, ter infecção aguda durante a gestação com risco de transmissão para o feto.
Quando a mulher contrai essa doença, ela imediatamente tem essa infecção visível?
Não.
Ou não?
A maioria dos adultos que têm a sua imunidade preservada não tem nenhum sintoma também. Algumas pessoas podem ter um mal-estar geral, dor muscular, um aumento de um gânglio, então com frequência ela passa desapercebida ou é confundida com uma gripe, com um mal-estar geral. Então esse é o problema, é difícil você identificar a doença aguda na mulher grávida.
Então a mulher que já teve toxoplasmose, ela pode engravidar sem o risco de transmitir, ela pode ficar tranquila,
pode,
né? Porque a mulher
sim.
pode ficar preocupada, né? Tive, vou transmitir. As mulheres, no geral, têm consciência disso?
Não, a maioria desconhece o risco e desconhece, o que é mais preocupante, a maneira de evitar pegar a infecção.
E essa infecção, quando contraída, ela pode ser detectada através de algum exame, alguma coisa assim?
Sim, como eu disse, como a maioria das pessoas não tem nenhum sintoma ou tem sintomas leves que podem passar desapercebidos, em geral a única maneira de detectar é através de um exame de sangue, uma sorologia específica para essa infecção.
Existe algum risco durante o parto? É possível de se pegar através do sangue, alguma coisa assim?
Não, não. A infecção tem que ser transmitida durante a gestação.
Durante a gestação, né? No feto, você já falou como ela se manifesta, né? E a criança, quando ela nasce, quais exames que são feitos nela para se detectar? Porque pode ser feito o exame de visão, tal, né? O de visão é feito no bebê?
Se existe suspeita da infecção, sim. É importante ressaltar que hoje em dia é feito de rotina em todos os recém-nascidos, o que a gente chama de teste do olhinho. esse exame não vai conseguir detectar as alterações causadas pela toxoplasmose. Então, deixar isso bem claro. É um exame que precisa ser feito por um especialista, um oftalmologista, com equipamento adequado para que se consiga perceber e notar essas lesões da toxoplasmose.
É um exame mais detalhado.
Isso.
Aquele exame que a gente faz no bebê, que é feito no bebê no ouvido, esse é um exame mais detalhado.
Isso, esse poderia, sim, detectar se houver surdez, que não é comum, mas se houver surdez causada pela toxoplasmose, aí sim, no teste da orelhinha vai ser detectado.
A toxoplasmose, ela tem cura?
Não. É uma infecção que pode ser controlada nas pessoas que têm um quadro agudo, que têm um quadro mais sério, pode ser controlada e medicada. Mas uma vez que a pessoa tenha pego a infecção, ela se torna um portador crônico pelo resto da vida. Então, após a infecção, você vai fazer um exame de sangue, essa sorologia, 20 anos depois, existe uma boa chance de ainda mostrar que você já teve a infecção. O parasita fica dormente, principalmente em músculo cardíaco ou na retina, em alguns lugares do nosso corpo, sem causar nenhum problema, a não ser que você tenha algum problema com a sua imunidade.
Aí ele se manifesta.
Aí ele pode se manifestar. Então, é uma doença que causa preocupação, por exemplo, em pacientes com AIDS, em pacientes que estão com câncer fazendo quimioterapia.
Com baixa imunidade,
com,
né?
Baixa imunidade.
Professora Cristina, é verdade que a toxoplasmose na América do Sul é mais agressiva?
Em geral, mesmo em adultos, a doença é mais agressiva. Aqui no Brasil, na região sul do Brasil, a frequência de pessoas que pegam toxoplasmose e têm lesões nos olhos, né, lesões oftalmológicas, é mais comum, e essas lesões são mais graves quando a gente compara com países europeus ou com os Estados Unidos. E nas crianças que têm a forma congênita, que é essa forma em que o bebê pega infecção dentro do útero da mãe, também a infecção é mais grave na América do Sul em geral. Então, aqui no Brasil, né, onde a gente tem mais dados, a frequência de bebês que nascem já com lesões nos olhos ou que têm lesões cerebrais é maior. E com relação às lesões nos olhos, elas são maiores, têm uma chance maior de ter reativação mais tarde, da criança ter lesões novas mais tarde. Também, de novo, comparando com crianças francesas, principalmente, né? Crianças nascidas na Europa.
E qual que é a forma de tratamento?
Existem medicações específicas que podem ser dadas, a sulfadiazina, a pirimetamina, que podem ser usadas na gestação, mas na gestação pode ser utilizada uma terceira medicação que se chama espiramicina, cujo uso é mais comum até na gestação do que as duas anteriores. E esse é um outro problema grande da toxoplasmose, porque essas drogas têm sido usadas há décadas e até o momento nós não dispomos de nenhuma medicação mais nova, mais recente, que possa realmente eliminar o parasita. Como você perguntou se a doença pode ser controlada, é por isso, as medicações não conseguem eliminar. Nenhuma delas consegue tirar esses cistos que eu disse que persistem no nosso corpo pelo resto da vida.
Só controla
os sintomas mais agudos na fase mais recente, quando você tem o parasita circulando no sangue. Depois dessa fase, ele se localiza nos tecidos do corpo e nenhuma medicação consegue retirá-lo dali.
Então, após ter tido a doença, é necessário manter algum cuidado especial, alguma coisa assim, ou tanto
em
faz?
Em geral, não. Para um adulto que tenha tido, algumas pessoas podem ter problemas de visão, mas a maior parte é assintomática, então nessa situação não tem nenhum cuidado específico. Não tem como, não ocorre transmissão de uma pessoa para outra pessoa.
Mas no caso de um bebê, ele deve ser acompanhado e é um tratamento mais extensivo? Como é que é?
O bebê é uma situação diferente, porque é isso que disse, esse quadro mais grave de problemas visuais, problemas no cérebro, então são específicos do bebê que pegou a doença dentro do útero materno. E essas crianças vão precisar ser acompanhadas por um longo tempo, principalmente a parte da visão. Que mesmo quando as lesões são pequenas, estão bem, então, cicatrizadas já ao nascimento, existe um risco por toda a vida de ter reativação, de apresentar lesões novas, de ter perda visual. Então, por isso é importante um acompanhamento rigoroso dessas crianças e o tratamento. Com relação ao tratamento, nessa faixa de idade, no recém-nascido, ele deve ser feito durante um ano. Então, é um tratamento longo, com drogas que são em comprimido, então é trabalhoso, são três medicações que o recém-nascido vai tomar diariamente, em forma de comprimido, são medicações que têm diversos efeitos colaterais, então é um tratamento que é bastante complicado.
Essas lesões, então, com o tempo, principalmente na criança, elas podem aumentar?
Podem aumentar, podem aparecer lesões novas.
Só nos olhos ou nos outros órgãos também?
Em geral, nos olhos é a nossa maior preocupação. No cérebro, em geral, o recém-nascido pode ter lesões graves, mas elas costumam responder melhor ao tratamento. E o problema é que o que já foi, a lesão que aconteceu, já não dá para regredir. Então, você só consegue evitar que ela avance com o tratamento.
Quais os cuidados a mulher gestante, né, deve ter para não contrair a doença?
Bom, primeira coisa eu vou falar do gato, que então as pessoas falam muito do gato. O contato direto com ele não vai transmitir a toxoplasmose, então. O problema é o contato com as fezes do gato. Então, quem tem gato em casa só tem que evitar manipular ou ter contato com as fezes ou com a terra, a areia, onde estão as fezes do gato. Se for muito necessário que a mulher grávida mexa nisso, ela vai ter que usar luvas e lavar muito bem as mãos depois que tirar as luvas. Outra preocupação é com relação à carne. Como eu disse, todos os animais que a gente consome, então gado, ovelha, porco, todos eles podem ter a infecção na sua carne. Então a orientação é que uma mulher grávida sempre coma carne bem cozida, bem passada. Nunca coma carne crua, nem carne mal passada. Outra coisa que também ajuda e que pode destruir esses cistos na carne é o congelamento. Então, para ajudar e tornar isso mais seguro, comer de preferência carne que tenha ficado congelada pelo menos por 2 dias. E lembrando também que é importante tomar cuidado com os utensílios de cozinha, com as facas, tábua de carne que você usa para mexer na carne crua. Então, usou aquilo, você tem que lavar imediatamente com água, sabão e evitar, sempre que estiver manipulando carne crua, colocar a mão na boca. Então, sempre, então, higiene com todos os utensílios de cozinha que você usou e lavar muito bem a mão depois de manipular a carne crua.
Porque o protozoário, parasita,
isso,
ele pode ficar nesse talher, por exemplo,
isso,
nessa faca,
você tá cortando
e você passar para um outro alimento.
Isso, ou, por exemplo, colocar a mão na boca, né, pegar naquela tábua de carne que está suja e colocar a mão na boca. Então, tem que prestar atenção nessa parte também.
Ele não morre em contato com o ar.
Não. Outra coisa é consumir leite, sempre pasteurizado. Uma coisa muito importante também é o consumo de água, sempre água filtrada e fervida, porque a água pode estar contaminada pelas fezes do gato, e como eu disse, um gato elimina milhões de cistos, então existem até relatos de surtos em algumas cidades, porque havia uma gata que deu cria no reservatório de água da cidade, então centenas de pessoas pegaram toxoplasmose. Então sempre tomar o cuidado de consumir água filtrada ou fervida. E por fim, lembrar que essa água contaminada pode ter sido usada para regar verduras, frutas, então sempre consumir qualquer tipo de vegetal cru, muito bem lavado, de preferência, então lavado por você, por alguém na sua casa. Então evitar comer esse tipo de vegetal cru, salada, verdura, fruta, fora de casa, que tenha sido lavado por alguma pessoa que você não sabe como é que foi.
Isso é suficiente, então, para estar imune, entre aspas, né?
Isso.
A doença, a toxoplasmose.
Isso, porque muitas mulheres acabam adquirindo a infecção, tomando os cuidados necessários, então em algumas situações a gente não consegue identificar como é que foi adquirida a doença. Mas é sempre bom prevenir, então o máximo que se puder fazer para evitar a infecção é melhor, principalmente na gravidez, que é um período muito importante e diferente na vida de uma mulher, né?
Sem dúvida, muito delicado, né?
Isso.
Uma vida aí que tá sendo gerada, né? Tem que ter todo o cuidado do mundo, né?
Sim.
Bom, eu conversei aqui com a professora doutora Cristina Carvalheiro, pediatra médica assistente do setor de neonatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, e ela também atua nas áreas de neonatologia com ênfase em infecções congênitas e perinatais. Professora, eu quero agradecer muito a sua presença. Eu vou lembrar a você que está aí ouvindo o nosso programa que você pode escrever para a gente caso tenha surgido alguma dúvida a respeito desse assunto, toxoplasmose na gravidez. Você pode escrever para a gente para imprensa.rp@usp.br. Nós vamos encaminhar as suas dúvidas sobre este assunto para a doutora Cristina Carvalheiro. Ela irá nos responder. E se você também tem alguma sugestão de um novo tema, você também pode escrever para a gente, tá? Professora, muito obrigada por seus esclarecimentos.
Obrigada, eu que agradeço. E estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer pergunta que os ouvintes queiram encaminhar.
Obrigada, professora Cristina. Lembrando que sempre temos aqui a colaboração da estagiária de jornalismo Giovana Greppi. O Saúde Sem Complicações volta na próxima terça-feira, à 1 da tarde. E eu espero por você. Até lá.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.